o secretário Beto Martins. Como vai, secretário? Prazer em ouvi-lo. Bom dia.
Querido amigo Joel, um prazer imenso estar contigo aí novamente, né, na Marconi, com toda a tua audiência e à disposição para levar informação e, felizmente, nesse caso, notícia boa.
Notícia boa. Secretário, nós conversamos algumas vezes esse ano, né, e falando da expectativa, das tratativas, da parceria público-privada dessa questão do contrato de concessão do aeroporto. Ela saiu e é uma realidade agora, secretário.
Exato, é uma realidade e eu acho que a gente tem que destacar três pontos aí. O aeroporto de Jaguaruna, há muito tempo, vamos ser sinceros, vinha numa lenga-lenga, né? Vai, não vai, é uma companhia aérea que coloca um voo, é outra que sai, né? E a gente ficava nessa. Em verdade, é impossível que possa dar certo o Estado de Santa Catarina fazer gestão de aeroporto, né? E de Florianópolis ainda por cima. Então, nós tínhamos que mudar esse modelo e, felizmente, tivemos sucesso. Não foi fácil, foi uma construção de mais de um ano e meio. Trabalhamos em cima de todo o projeto, trabalhamos em cima da concessão feita na Bolsa de Valores de São Paulo, onde é feito os grandes leilões do Brasil, e conseguimos consolidar, em verdade, a primeira parceria público-privada da história de Santa Catarina. Esse nome PPP foi muito cantado de prosa e verso por Santa Catarina, mas nunca foi realidade. A primeira vez que nós temos a consolidação de um processo de PPP em Santa Catarina foi o aeroporto de Jaguaruna. A nova empresa assume agora a gestão do aeroporto. É necessário que todos entendam que tem um período de transição. Nos próximos 90, 120 dias, nós temos que passar para essa empresa todos os ativos, fazer o checklist de todos os ativos. Temos que passar todas as licenças. O controle de um aeroporto é muito rigoroso, tem aí a aeronáutica, tem a SAC, tem a ANAC, tem licenças ambientais, tem questão dos bombeiros. Tudo isso exige um tempo de transição. Durante esse período de transição, a empresa também tem que nos apresentar o plano de trabalho, o plano de investimento, que eles têm como compromisso firmado em contrato. E, claro, eu fiquei muito feliz de ver que eles entendem, como nós, que a primeira prioridade, que a primeira ação é a melhoria no terminal de passageiro. Hoje a pista do aeroporto está muito bem, todos os equipamentos funcionando muito bem, tem balizamento noturno, tem papi, tem estação meteorológica, enfim, tem tudo funcionando muito bem. Eles não pegaram um aeroporto, enfim, jogado às traças. Eles pegaram um aeroporto em pleno funcionamento e agora a única coisa que tem que ser feita é a melhoria no terminal de passageiro. Aquele terminal de passageiro não está adequado para o que o nosso usuário aqui do sul de Santa Catarina merece. O fato de nós termos passado o aeroporto para a iniciativa privada não significa que o Estado abandona os seus compromissos com esse aeroporto. Muito pelo contrário, recentemente, você sabe, nós perdemos um voo da Azul com um ATR de 70 lugares. Colocamos no lugar um Airbus da Latam. A Latam está com um voo diário em Jaguaruna, mas a partir de junho tem mais 3 voos semanais e a partir de outubro terá 5. Ou seja, durante 5 dias da semana teremos 2 voos diários para São Paulo e no sábado e domingo mais um voo diário. Serão 12 voos semanais, uma oferta 70% maior do que a que tínhamos. Então ninguém mais pode falar que não há oferta de voos. E também se falava muito da questão dos horários, que o voo era no meio da tarde, um horário ruim. Agora nós temos voos saindo de manhã e voltando à noite, a partir de junho, consolidando em outubro. Falava-se do preço das passagens, que eram muito caras. Peço a todos aí, entre no site da Latam, consulta uma compra de uma passagem para daqui a 3-4 meses, você vai ter passagens na casa de R$400, R$500, ida e volta. Então não é mais esse também um impeditivo. Então o Estado continuará tendo esse compromisso com Jaguaruna, mas a gestão, o dia a dia, vai ser tocado pela iniciativa privada e certamente isso vai acarretar importantes melhorias para o aeroporto.
Quer dizer, uma grande virada de chave, né, nessa questão do desenvolvimento do aeroporto, secretário.
Não tenho a menor dúvida, eu tenho certeza que a empresa que assumiu vai ter um foco direto, já contratou um profissional da área para gerir o aeroporto, isso já é a demonstração de que as coisas vão mudar. E o aeroporto de Jaguaruna, ele tem uma perspectiva sim de crescimento, hoje nós temos uma média de 120, 130 mil passageiros por ano, nós temos o plano aeroviário de Santa Catarina, feito pela Labtrans, Universidade Federal, que prova que esse aeroporto tem potencial para chegar nos próximos 5 anos a 200 mil passageiros por ano. Isso já daria a ele uma autossustentabilidade, além de todos os outros universos de negócios que podem ser colocados no aeroporto. Eles podem usar aquela área de quase 300 mil metros quadrados para outras ações, podem colocar um estacionamento melhor, podem colocar restaurante, podem colocar lojas. Podem trazer terminal de carga, né? Tudo hoje o e-commerce é um negócio que está dominando o mundo, né? Então o e-commerce se faz com CDs de distribuição. Eu sei que já existem contatos, inclusive da empresa que está assumindo, com essas empresas de venda e-commerce, como Mercado Livre, Shopee, enfim. Então existe aí uma grande gama de negócios que se tem que buscar para o aeroporto, porque nenhum aeroporto sobrevive só de taxa de embarque, especialmente um aeroporto regional com apenas 200 mil passageiros, né? Florianópolis tem um movimento anual de 4, de 5 milhões de passageiros, né? Então, nós não podemos esperar que Jaguaruna, com cento e tantos mil passageiros, possa ter autossustentabilidade se não tiver um outro complexo de negócios envolvido.
Claro que, e reforçando, porque esse é um detalhe, principalmente para o passageiro, aquele que embarca, desembarca, que costuma utilizar, ou aquele que vai utilizar agora, que tinha como costume, por questão logística de passagem ou não, Florianópolis ou Porto Alegre, mas além da questão do contrato, além da concessão, esses detalhes de preço de passagem, de horários, que era uma situação, né, que as pessoas de fato evidenciavam. E que agora ele também está contemplado, quer dizer, não tem motivo mais para deslocamento de ir para Floripa, e nada contra Floripa, mas muito a favor de Jaguaruna, secretário.
Eu, como usuário do Sul e como alguém que sempre viaja muito, até porque antes de estar na função de secretário, como empresário, sempre temos que estar em São Paulo, é o centro das decisões, do país. Então, muitas vezes eu sequer consultei Jaguaruna. Essa que é a realidade. Então, eu conheço essa cultura. Essa nossa cultura é equivocada. Nós precisamos mudar essa cultura. Quando for fazer consulta de voo, lembre-se de consultar Jaguaruna, porque você pode ter um aeroporto do lado de casa, você vai estar viajando numa companhia aérea, de grande respaldo e de grande credibilidade, e você vai estar viajando num avião, né, que é um dos aviões mais seguros do mundo, e você vai estar usando um aeroporto que tem a maior pista do sul do país. Nem Florianópolis tem uma pista de 2.499 metros de comprimento. Então, não há razão para não se buscar primeiro Jaguaruna. O que eu quero é que se altere a alternativa. Em vez de primeiro ver Florianópolis, tem que ver primeiro Jaguaruna. Porque Guarulhos é o hub do Brasil. Através de Guarulhos, você se conecta com qualquer lugar do Brasil, não. Você se conecta com qualquer lugar do mundo. Então, eu penso que é como você disse no início, a palavra certa é virada de chave, mas é preciso que também haja uma virada de chave na cultura do sul catarinense, que é usuário do transporte aéreo.
Sem dúvida, uma grande informação, né? Um dos destaques, na verdade, desta semana aqui para o Sul também. Secretário, muito obrigado pela atenção com a Rádio Marconi. Bom dia, bom fim de semana.
É sempre um prazer, né? Sempre saio muito satisfeito com as nossas entrevistas e feliz de poder levar informações para toda a audiência de vocês. Forte abraço.